O bolo mexe, mexe, deixa no ponto. Quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto.
Deixa que eu conto.
Deixa que eu conto.
Programa Deixa que eu conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil.
Oi, maninhas. Oi, maninhos. Eu me chamo Suane Brazão. Eu sou uma quilombola lá do Amapá. Sou cantadeira de marabaixos, contadora de história. E vou apresentar para vocês o Deixa Que Eu Conto. Então, chama o papai, chama a mamãe, chama teus irmãos, chama o gatinho, chama todo mundo, a povaria inteira, que o Deixa Que Eu Conto começou! Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. E para ouvir novamente esse episódio, basta procurar a gente no Spotify. Procura lá pelo podcast Deixa Que Eu Conto. Nós também estamos no YouTube. É só procurar o nosso canal, youtube.com/UnicefBrasil. Deixa que eu conto, 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 deixa que eu conto. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco da cultura do marabaixo, que é o ritmo quilombola lá do meu lugar, do Amapá. Vamos ter um momento do axé, onde a gente vai poder ouvir o tambor que tem dentro do nosso peito, o tambor do coração. E, nesse momento, eu vou te contar a história da minha caixa guerreira. E vai te preparando, porque ela é uma caixa mágica. Vamos conhecer um mestre griot, o mestre Vamá dos Santos. Vixe, ele é bacana, potente. E para finalizar o nosso encontro de hoje, nós vamos ter um momento pavulagem, onde você vai poder falar pra gente quem é você, como tu és, o que tu gosta de brincar, o que tu gosta de fazer. É, e eu vou ficar muito feliz de poder ler aqui a cartinha que você mandar pra gente. Então, vamos se preparar, porque já tá começando! Tchapuluma aí, maninho, não esquece de lavar a mão, hein? Com água e sabão pra ficar bem limpinho pra vir escutar a nossa cantoria. Chama o papagaio e o periquito, a dona onça e o seu macaquito. Chama a povaria, chama a floresta, deixa que eu conto, já tá em festa. O mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto. No momento do axé, aí é o momento em que a gente pensa com todas as nossas energias positivas. E a gente emana essa energia para o mundo inteiro. Então, eu quero convidar vocês a escutar o coração que está tocando dentro do peito de vocês. Enquanto a gente escuta o nosso coração, a gente pensa que nenhum animalzinho fique doente. Que os animais na floresta sempre encontrem alimento. Que não falte água nem para beber, nem para banhar, nem para lavar e nem para cozinhar na casa de mais ninguém. Que todas as crianças tenham alimento sagrado e direito à felicidade. Agora que nós já fizemos axé, eu vou te contar a história de quando eu recebi o meu primeiro tambor, a caixa guerreira, ou caixa de marabaixo, como é conhecida no meu lugar. Quando eu era bem miudinha, do tamanho de um caroço de açaí, minha avó me cantou uma cantiga de marabaixo que dizia assim: herdeira, herdeira, herdeira da tradição de vidas inteiras, herdeira, herdeira, da tradição de vidas inteiras. E ela disse: filha, com essa caixa você ganha um dom. Um dom de mudar a energia e o sentimento das pessoas. Pois o toque da caixa guerreira bate junto com o coração de quem a escuta. Você herda com esse tambor a cultura e a tradição do mar abaixo. E você pode ser o que quiser e como quiser. Quanto mais eu crescia, mais eu gostava do meu tambor, mais eu me envolvia com a tradição do meu lugar. Hoje, não importa onde eu vou, eu sempre vou tocar o meu tambor na cadência que mude a energia triste e ruim das pessoas. Eu sempre quero distribuir amor com o meu tambor. Vou tocar para você ouvir, tá bom? Tá escutando? Não dá um ciricutico, uma vontade de sair dançando? É, meu tambor de mar abaixo, minha caixa guerreira. Sente só a felicidade. Vamos dançar? Gente! Já conhece o meu tambor, já conhece a minha história. E na próxima tem mais. Mar abaixo é a tradição cultural lá do povo do meu lugar. É lindo ver todo mundo cantando, dançando, se organizando para fazer o festejo. As mulheres estão sempre de saias rodadas com uma imagem colorida de flores e de folhas e de árvores. Os homens normalmente se vestem de branco, mas também se vestem de colorido para combinar com a saia das mulheres. Às vezes eles usam um chapéu. As mulheres estão sempre com seus cabelos lindos, cheirosos, e com uma flor no cabelo, seus colares para estampar, suas blusas e a dança. Ai, que saudade de dançar mar abaixo. Os pés ficam juntinhos assim, ó, arredando devagarzinho. E a gente dá altos giros e a saia cresce. Gente, mar abaixo. Mar abaixo com certeza deixa o meu quilombo muito, muito, muito mais lindo. As mulheres sempre se organizam para preparar um caldo. E nesse caldo, esse caldo é uma delícia. Chega a dar água na boca. Vai jerimum, couve-flor, batata, muita batata, chuchu, beterraba. É um caldo que dá uma sustância, mas uma sustância que todo mundo que come, visse, aguenta até chegar de manhã no romper da aurora, porque a festa começa de manhãzinha e vai terminar só no outro dia, depois que a lua já veio, brilhou e voltou para dormir e deu lugar no céu pro sol. Todo festejo só acontece porque o festeiro, que é aquele quem faz ou quem recebe a festa, fez uma promessa e teve a sua graça alcançada. Então, nós festejamos em louvor às graças alcançadas pelaquele santo para aquela pessoa que é festeiro. As crianças ficam correndo, brincando. Tem um momento em que só as crianças cantam. Isso é muito legal. Quando é que tu vai lá me visitar, hein? Vambora, que eu já quero fazer um festejo só pra te receber. E se eu fizer um festejo só pra te receber, com certeza eu vou criar um ladrão de mar abaixo especial pra você. É ladrão porque é a sua história que é roubada e transformada em canção. Isso, ou eu posso estar falando, versando no meio da roda, e aí você vem e rouba a palavra para você e continua versando. O ladrão de mar abaixo, ele é tocado com a caixa guerreira. E isso não se separa. Com couro em cima, couro embaixo, de madeira ou pode até ser de alumínio. E aí ele tem umas cordas amarradas de uma forma muito especial que permite que a gente faça a afinação do tambor. Esse ladrão que eu vou cantar foi feito pelo mestre Jacundá. Ele é filho da dona Antônia, que mora lá no quilombo de Campina Grande, em Macapá. E viva o mestre Jacundá! Não deixo a cultura morrer, não deixo a cultura acabar. Eu sou de Campina Grande, do estado do Amapá. Eu não deixo a cultura morrer, não deixo a cultura acabar. Eu sou de Campina Grande, do estado do Amapá. Curiosidades. Curiosidade é uma coisa que toda criança tem. Você sabe o que é um griot? Pois eu vou te dizer. Um mestre griot é uma pessoa sábia, mais velha, que detém todo o conhecimento da comunidade, toda a história. Um mestre griot é testemunha ocular da memória das pessoas que viveram em seu entorno, normalmente nas comunidades quilombolas. Hoje eu quero te apresentar o mestre Ivamar. O mestre Ivamar é lindo. Ele tem a pele negra e bem macia. Ele tem cabelos brancos, grisalhos, que parece até um algodão. A barba dele é bem branca e às vezes fica bem comprida. Eu queria chamar o mestre Ivamar para uma história nos contar. O que vocês acham? Para chamar o mestre Ivamar, tem uma musiquinha que o pessoal fez para ele quando ele estava lá na Angola. A gente canta e chama ele, pode ser? A musiquinha é assim, ó. Pio, pio, Ivamar chegou. Pio, pio, Ivamar chegou. Pio, pio, Ivamar chegou. Pio, pio, Ivamar chegou. Deu para aprender aí? Ah, que bom, porque essa é só a primeira parte da música. A segunda parte da música fala assim, ó. Salve o mestre Ivamar, salve o mestre griot, salve o mestre Ivamar, salve o mestre griot, pio, pio. Pio, pio, Ivamar chegou, pio, pio, Ivamar chegou. Pio, pio, Ivamar chegou, pio, pio, Ivamar chegou. Salve o mestre Ivamar, salve o mestre griot, salve o mestre Ivamar, salve o mestre griot, que pio pio! Conta uma história pra gente, mestre Ivamar.
Vocês querem ouvir uma história? Então deixa que eu conto. Eu vou contar uma história verdadeira. Quando eu conheci a rainha do quilombo, eu fui em um lugar chamado Estado do Pará, na cidade de Belém, no Porto das Docas, um lugar onde saem grandes navios feitos de madeira que fazem a viagem para todos os lugares da Amazônia. E foi então que eu conheci o Rio Amazonas. Quando eu entrei no navio, eu fiquei surpreso. Parecia que eu estava em uma sala bem larga e comprida, onde as pessoas atavam ou amarravam as suas redes. As redes são atadas de um lado do outro do navio. Alguém gritou:
ei!
Tá na hora! O navio vai sair! E todas as pessoas se aprumaram. A cidade de Belém foi ficando longe, bem pequenininha. Durante a viagem, eu vejo uma imensidão de rio e fico impressionado com a beleza e a exuberância dos rios e da natureza. Quando eu percebo, vejo já que estamos num lugar bem diferente, onde só vejo o céu e as águas. A noite foi chegando, a lua vem com toda a sua beleza iluminando o céu, junto com as estrelas, que só na Amazônia é possível ver de forma tão linda. Vou ficando mundiado com aquela beleza e adormeço. Quando eu acordo, Ai, quando eu acordo, é como se um raio de fogo rasgasse o céu. Um novo dia estava nascendo. Longe, lá longe, eu vejo uma imagem estranha e diferente, que não consigo definir muito bem o que é. Parecem troncos de madeira que vão tomando forma como um navio vai se aproximando. De repente, é possível ver. São canoas, tipo essas de embarcação de transporte. Eram os ribeirinhos dentro das canoas. Tinham duas pessoas, uma grande e uma criança, com seus 10 anos mais ou menos. Eles chegaram perto de um navio grande com as suas canoas pequenininhas e jogaram a corda. Alguém pegou, amarrou a corda no navio. Eles começaram a escalar o navio em movimento, como se estivessem bailando no ar, como se tivessem superpoderes. Então eles entraram no navio e começaram a dizer e a cantar: olha quem quer, eu tenho pupunha. Olha quem quer, eu tenho palmito. Eu tenho camarão. Olha quem quer. Fiquei muito encantado com os ribeirinhos que entraram no navio para vender os seus produtos, as suas iguarias. Depois de fazerem as suas vendas, eles desceram do navio e o navio foi seguindo. Eles foram indo para suas casas, na beira do rio. Lá se foram os ribeirinhos. O tempo passou rapidinho. Quando eu coloquei meus pés, finalmente na cidade de Macapá, na hora eu senti uma grandeza daquele lugar. Amei no momento que vi. As ruas exalavam um cheirinho de manga que adoçava a boca de todo mundo daquele lugar. Todo mundo é dono das mangueiras e cuidam delas. Meus olhos não paravam de admirar tanta beleza. A lua brilhava com as estrelas que preenchiam o céu de encanto. Um sopro como um ventinho que vai batendo e não para de dar um frescor gostoso. A gente se sente com a força e o poder da felicidade. Ah, quando eu escutei o toque do tambor pela primeira vez nos quilombos de Macapá, parecia que meu coração acompanhava o toque dos tambores. Eu sentia todas as veias do meu corpo vibrando com cada tum-tum. Tremia o chão. Meu corpo não ficava parado. Ele ia para frente, ia para trás, para um lado e para o outro. O quilombo que eu estava chamava Campina Grande. Quando eu vi o festejo neste quilombo, não parava de me surpreender com as pessoas lindas, mulheres dançando com as suas saias rodadas, os homens elegantes dançando no salão. Quando eu estava no quilombo, eu conheci lideranças do lugar. Conheci o seu Biló, ele que cuidava do som. Ele tinha um som bem grande, uma aparelhagem enorme. Conheci a Dona Antônia, uma grande representante. Ela tem todo o jeito de uma indígena poderosa. Conheci o seu Otacílio. Na época, ele era o presidente da comunidade. Um grande homem, muito dedicado e preocupado com a comunidade. Também tinha os maiores representantes daquela comunidade, Dona Maria e seu Valmito. Eles eram bem queridos naquela comunidade. Campina Grande, a comunidade do quilombo de Campina Grande. Eu não parava de ser surpreendido na comunidade. De repente, uma senhora muito inteligente e muito respeitada por ajudar muitas pessoas na comunidade, a Dona Joaquina Lino, ela entra com os seus filhos dentro da comunidade e todas as pessoas a recebem com tanto carinho. Atrás vem o seu Walter, um homem negro forte que faz de tudo para manter viva as suas tradições através dos seus filhos. Logo atrás da Dona Joaquina, uma moça que passa por todos dando abraços, beijos, com uma alegria que transborda para todos os lados. Lembro logo uma rainha, com os cabelos apontados para o céu. Sua beleza é tão encantadora que quem olha para ela fica mundiado. Ela é uma grande guardiã dos saberes do seu povo. O nome dela é Suane Brazão, a rainha do quilombo. E foi assim que eu conheci a rainha do quilombo.
E chegou a hora que eu mais gosto desse nosso encontro. O momento pavulagem. Tu sabes o que é uma pessoa pavulagem? Pavulagem é uma pessoa que gosta de se aparecer, igual eu. É uma pessoa que adora ser vista. Uma pessoa que não tem vergonha de mostrar o que é, o que faz e o que gosta de comer, beber, viver. Então, a partir de hoje, nós teremos um momento pavulagem para você, meu amor, que está ouvindo a gente aí do outro lado. Então, você pode mandar um áudio, você pode nos escrever uma cartinha e a cartinha nós vamos ler aqui para que todo mundo possa saber o que você gosta. Qual a parte do programa que você mais dança? Em que momento você se sente super criança feliz? Você vai mandar a sua cartinha ou o seu áudio no e-mail chamado deixaqueeuconto@unicef.org. Peça a ajuda de um adulto, do papai ou da mamãe. E nós vamos estar muito felizes. Afinal de contas, eu já falei quem eu sou. Agora, eu tô doidinha pra saber quem são vocês aí do outro lado. E qual a pavulagem preferida de vocês. Esse é um espaço pra gente se comunicar. Deixa que eu conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. E para ouvir novamente esse episódio, basta procurar a gente no Spotify. Procura lá pelo podcast Deixa que eu conto. Nós também estamos no YouTube. É só procurar o nosso canal youtube.com/unicefbrasil. E também pode seguir a gente nas redes sociais todas, no TikTok, no Instagram, no Facebook. Basta procurar @unicefbrasil. Ah, e você pode rever esse episódio no nosso site unicef.org.br. A iniciativa Deixa que eu conto do Unicef no Brasil está alinhada com a Base Nacional Comum Curricular na etapa da educação infantil. Esse programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, conhecer-se e participar. Os campos de experiências, o eu, o outro e o nós. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Corpos, gestos e movimentos.